O Homem que Mordeu o Cão traz-te o fim do mundo em cuecas, com histórias marrecas, cabeludas ou carecas. Do nada dás por ti a pensar. Elecas.
Episódio desta manhã. Faltam letras, sobram bolas, elásticos nas trombas.
Não há palavras para descrever este livro. Está a deixar várias pessoas doidas. Estamos a falar do calhamaço de 300 páginas francês chamado La Disparition. A proeza desta obra, em todas as 300 páginas, não há a letra E. Não existe.
Ah, é?
A proeza está aí. O escritor escapa a todas as palavras com E. Como? Não sei. Sei isto. Em 1969, Georges Perec cria este livro. E agora, graças à internet e às redes sociais, é redescoberto e toda a gente está doida com isto. Ler este livro tende a deixar as pessoas com o cérebro frito. Dado o obsessivo evitar palavras com a letra E, o escritor tem de fazer malabarismos tramados com as palavras e isso parece tornar o livro difícil como ao raio de ler.
Incrível.
Dizem os leitores de La Disparition esgotados, mas adorava experimentar ainda assim. Estarão os leitores mais esgotados? Terá ficado o escritor Georges Perec esgotado depois de escrever tal coisa? Sei isto, desde o início deste episódio, para falar sobre este livro, também levei a cabo alta proeza. Todo o tempo levado a contar esta história, esteve completamente livre da letra U.
Ah!
Esta é a primeira letra U desta edição. Como é que eu consegui, nesta primeira história, não
Incrível.
Usar uma única vez palavras com tanto jeito, tais como que ou quando, não sei. Mas depois, se forem ouvir isto em podcast e quiserem voltar okay. atrás, vão constatar que não usei uma única palavra com o acho eu. Epá, eu lutei por isso.
Vamos ouvir outra vez, mas acho que não.
Eu sou realmente uma joia. Acho que sou dinheiro bem gasto por esta empresa. Mas agora, a sério, eu não faço ideia como é que se consegue escrever um romance com 300 páginas sem usar uma única vez a letra E. E atenção, já não é o primeiro livro a levar a cabo esta proeza. Em 1939, o escritor Ernest Vincent Wright escreveu todo um romance em inglês chamado Gatsby. Não confundir com o clássico The Great Gatsby, que esse é Gatsby com T, este é Gatsby com D. E também não usa uma única palavra com E, sendo que neste caso invalida o uso de uma palavra tão banal da língua inglesa como the.
Exato.
Os únicos S deste livro são os do nome do autor. Eu acho isto fascinante. Eu vi
Sim.
uma página inteira. Pá, é de enlouquecer. É de enlouquecer. Como é que é possível? Escrever isto deve ter sido de enlouquecer.
Mas por outro lado, também pode ser uma excelente forma de desbloquear a criatividade. Quando
é isso,
a malta está ali.
Está a grandes voltas
exato,
ao vocabulário.
É ali um objetivo porreiro. Sim.
Bom, é giro como as coisas vêm e vão e voltam na internet sem que se perceba exatamente porquê. Nos últimos dias, várias pessoas têm-me enviado por Instagram, WhatsApp, também no grupo de Reddit do Homem que Mordeu o Cão, a lendária crítica de um cliente da Amazon a uma bola insuflável, para que eu a conte aqui no Homem que Mordeu o Cão. A verdade é que essa crítica já passou há uns anos para esta rubrica, mas como houve muita gente que só agora está a descobrir a magia que é este produto, vale a pena.
Marco, eu recebi
vale
dezenas e
Sim,
dezenas
também
de mensagens que diziam também dá isto ao Marco.
Também eu. Epá, há que dizer, tanto na altura, eu já contei isto em 2019, tanto na altura como agora, o meu desejo de ter uma bola destas mantém-se. O meu único problema é onde arrumar, porque mesmo sem ar aquilo deve ser um plástico gigantesco,
sim, sim.
deve ser um lençol enorme. E quando cheia, pá, exatamente o que fazer com ela, não é? Eu devo dizer que eu tenho um claro fetiche com bolas insufláveis gigantes. Aliás, eu ando a massacrar o Vasco e o nosso responsável de conteúdos do Taskmaster, o Ricardo Lima, para que se faça uma tarefa que envolva aquelas bolas gigantes, transparentes,
sim,
insufláveis,
sim, sim, sim.
Nas quais
dentro.
Uma pessoa se mete lá dentro e rebola e, uhum. e pronto. E por isso eu vejo este produto na Amazon e o meu primeiro apelo, epá, é adquirir. Mas tenho-me contido, ainda não aconteceu. Mas,
olha, uma tarefa simples podia ser apenas e só coloca isto dentro de casa, sem incomodar.
Pode ser,
não
também,
é?
Sim, sim. E tira um café.
Exato.
Bom, mas antes de ler a famigerada crítica do cliente que comprou efetivamente esta bola, permite-me descrever a imagem que na Amazon ilustra este produto. Nós estamos a falar de uma bola insuflável de praia. O aspecto é clássico, não é? Aquelas tiras coloridas. Mas o que torna a ilustração única no site é o facto de terem posto uma imagem de um ser humano ao pé da bola, para a pessoa ter uma noção do tamanho da coisa. E a bola é mais alta que o ser humano. Estamos a falar de um homem.
A bola é enorme.
É um homem de estatura normal, a bola é mais alta do que ele. Estamos a falar de uma bola insuflável, é para se calhar com mais de 2 metros de altura. A comédia desta crítica começa no título. O senhor há que dizer que dá ao produto apenas 2 estrelas e escreve o seguinte no título:
vamos criar ambiente.
Maneira bem divertida de estragar um fim de semana e perder 100 paus. Bom, convém dizer, A bola insuflável gigantesca custa de facto 100 dólares. Em euros vai dar sensivelmente ao mesmo, 100 euros.
Uhum.
Pá, muito sinceramente, e dado o gigantismo desta bola, eu acho que está a bom preço.
Está
a
bom
preço.
Está a bom preço.
Eu sei que este cliente teve uma má experiência, mas por mais voltas que se dê, temos de abraçar os factos. É uma filha de uma mãe de uma bola insuflável de praia com 2 metros e tal por 100 euros. E eu desejo.
É muita bola.
Eu desejo. É muita bola por
é
um
muita
preço.
Bola.
Um preço acessível para tanta bola. Mas vamos então aqui ver a crítica que traduzi para português e é poesia pura. Levámos esta bola gigante para a praia e depois de passarmos cerca de 2 horas a enchê-la, conseguimos brincar com ela durante sólidos 10 minutos de diversão. Pois foi nessa altura que o vento começou a soprar com mais força, enviando a bola a toda velocidade pela praia, a seguramente uns 70 km/h. A bola destruiu tudo no seu caminho. Crianças gritavam de terror perante o gigantesco monstro insuflável que lhes destruía os castelos de areia. Homens adultos foram derrubados a tentar salvar as suas famílias. E parecia que, quanto mais depressa corríamos atrás dela, mais depressa a bola rolava praia fora. Que é uma coisa que acontece com a minha cadela Chiclete. Quando apanha o portão aberto e foge, quanto mais eu corro atrás dela, mais ela corre em frente. Isto parece provar que esta bola é tão enorme e especial que é quase um ser autoconsciente. Eu acho que esta bola pensa, na volta tem quase um cérebro, o que faz com que 100 euros me pareça um negócio cada vez melhor. Retomando a crítica, portanto, ele diz, parecia que quanto mais depressa corríamos atrás da bola, mais depressa ela rolava praia fora. Parecia que estava a fazer pouco de nós. Acabámos por parar de correr. O caminho de destruição da bola iria custar-nos uma fortuna em advogados. E eu adoro o desfecho da crítica. Ele diz: rezam rumores que a bola ainda pode ser vista a atacar famílias inocentes na Flórida. Nós perdemos-la na Carolina do Norte, o que atesta da sua durabilidade. Isto é incrível.
E mais espetacular.
Isto é incrível. Pá, eu quero ter esta bola, mas o que é que eu lhe faço? Eu não posso trazê-la para aqui.
Levas para o Taskmaster. E depois fica lá, ok? Brincas, brincas e depois
eu
fica lá.
Eu adorava ver isto. Adorava ver esta bola. Eu adorava palpar esta bola.
Sim, sim, sim. Abraçar.
Abraçar esta bola.
Abraçar, ficar ali com a
cara. Mas realmente ia preso, não é? Eu ia preso. Bom, o Homem que Mordeu o Cão vai de férias hoje. Vou parar durante o mês de agosto. Mas o nosso vasto auditório irá ouvir um best-of de edições antigas.
Uhum.
Disto e penso das Rapsódias Boémias. Para as pessoas que me vão chamar nomes por fazer esta pausa, eu tenho de explicar. Para já preciso de férias. Tenho mesmo de parar em agosto.
Mas achas
porque...
que as pessoas te vão cobrar?
Há sempre pessoas que ficam ofendidas.
Oh, mas toda
e agora como é que vai ser? E agora como é que vai ser?
Vamos repetir as melhores edições.
Eu tenho de parar em agosto porque todo o ano de trabalho que arranca em setembro vai ser o mais insano de toda a minha vida. Não só voltarei aqui às manhãs, não é? Em setembro,
uhum.
Como depois irá haver gravações do Taskmaster e tudo isto enquanto continuo a preparar a pré-produção do projeto da minha vida, que é o filme do Homem que Mordeu o Cão, cujas filmagens irão começar em janeiro. E depois das filmagens há a edição do filme, que é juntar aquelas peças todas do puzzle. Depois há de ser a estreia. Portanto, eu penso que só daqui a um ano
é que
vou conseguir respirar fundo.
Exato.
Só daqui a um ano. A não ser que as pessoas odeiem o filme e eu destrua a minha carreira com ele.
Não.
Nunca nada me deu tanto trabalho em toda a minha carreira. E ainda nem sequer começámos a filmar. Mas entre a escrita e a reescrita e o facto de eu estar a desenhar o filme todo em storyboards, que é aqueles quadradinhos para a pessoa perceber
exatamente
ele, o que
ele
é
anda
que vai
sempre
filmar,
com o livrinho atrás.
Ando em todos os bocadinhos, estou a desenhar um bocado. O filme do Homem que Mordeu o Cão, que se tudo correr pelo melhor estará nos cinemas no verão do ano que vem, está a sair-me do pelo. Eu não me queixo porque está-me a dar grande gozo, mas dá imenso trabalho. Ainda vai dar mais em janeiro quando tiver de o realizar. A minha obsessão é que o filme fique mesmo bem, que fique cómico, que seja bonito. Eu sinto que estou bem acompanhado, porque está a reunir-se uma equipa de craques em todas as áreas, elenco, fotografia, guarda-roupa, cabelos, música. Portanto, estamos a dar tudo. Estamos a dar tudo. E por isso vou aproveitar agosto para tentar dormir e apanhar um pouco de ar, embora tenha de continuar mesmo por agosto fora a trabalhar na pré-produção do filme. Sim, por isso não vai ser férias a 100%. Vão ser
vais
férias...
descansar o corpo, mas a cabeça vai continuar a pensar.
Vão ser férias,
não é?
Claro. Mas não queria ir embora sem falar de algo maravilhoso que resume as razões porque faço esta rubrica há tantos anos. Ontem, no grupo do WhatsApp das manhãs, tu, Vera, mandaste um vídeo que eu achei magia pura. Eu adoro modalidades desportivas improváveis.
Há outro.
Sim.
Ah.
exemplo de modalidade desportiva que eu adoro, a famosa corrida ribanceira abaixo para conseguir deitar as mãos a um queijo. Os campeonatos russos de bufetada na cara. Uhum. Pá, tudo isso é incrível. Mas eu acho que todos esses esportes empalidecem perante aquilo que tu mostraste ontem. Eu não percebi em que país é que isto acontece. Eu vou tentar descrever com a maior clareza possível e depois vou pôr no meu Instagram o vídeo em que é que consiste esta modalidade, que eu nem sei como se chama oficialmente. Talvez seja campeonato de elástico nas orelhas. Não sei. Temos dois indivíduos.
Eu acho que assim já dá para perceber.
Temos dois indivíduos frente a frente, ok? Dois indivíduos frente a frente, unidos um ao outro por onde? Pelas orelhas. Estes indivíduos têm um elástico daqueles clássicos de escritório, preso atrás das orelhas de cada um. Portanto, o elástico está esticado e eles estão frente a frente, presos um ao outro pelo elástico atrás das orelhas. E o objetivo desta modalidade é esticar o elástico, ou seja, afastar-se do oponente, uhum, de modo a que o oponente leve com o elástico nas trombas quando se soltar as orelhas. Portanto, temos um delicado jogo de afasta e aproxima, movido por um misto entre a vontade de vencer e, por outro lado, o terror de levar uma vergastada com um elástico na cara. Uhum. Pá, doeu-me só de ver, mas ao mesmo tempo deu-me muita alegria. E portanto eu vou depositar carinhosamente este vídeo no meu Instagram e penso que durante todo o mês de agosto irei vê-lo pelo menos uma vez por dia.
Sim, sim, fazes bem. Mas também gostei muito daquele que te enviei do cão. Um cão está a fazer xixi e depois, onde é que ele está a fazer xixi? Num chão de cimento.
Claro, e parece.
Mas com aquelas placas aos quadradinhos.
Claro, claro, então, claro. E o xixi vai entrando naquelas reentrâncias e parece os nerds do Game of Thrones e está a música a tocar.
Exatamente. Fã, fã, fã,
fã, fã, fã, fã. E o xixi vai entrar naquelas. Parece o mapa do Game of Thrones.
Olha, também adorei, podes partilhar novamente esse que os ouvintes vão gostar.
O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cuecas. Ele é.